Fala pessoal, estamos começando aí mais uma edição do BetCast, hoje com alguns minutos de atraso por causa do nosso grande produtor Daronco Vaguinho, que se atrapalhou com as suas internets em casa. Temos hoje conosco o homem do XG, Felipe Fernandes.
Fala pessoal, boa noite. Estamos aí felizes que, graças a Deus, final de semana já temos aí um campeonato melhorzinho para a gente trabalhar.
Temos também ao lado dele o homem do das escalações, o Gabigol.
Fala galera, tamo junto, vamos de Bundesliga.
E o grande Theo Borges.
Oi, beleza, o magro agora, né?
Já vamos agradecer aqui ao Reinaldo Gama, mandou aí uma contribuição de 50 mancos, nós vamos dar brinde, né? Nós vamos juntar e vamos dar brinde. Não sei, o nosso produtor tá se organizando, mas vamos lá. Esse é em comemoração à volta do Bom Dia Mercado e do apito final, os dois únicos diários que acompanham o treino esportivo. Theo Borges.
Muito obrigado. Valeu,
obrigado também pela parte que me toca. Obrigado.
Valeu pelo superchat.
Felipe foi um gênio. Ele falou, porra, o Theo Borges faz todo dia um programa de manhã chamado Bom Dia Mercado. Vou fazer um apito final para não copiá-lo. É muito bom. Realmente é um programa muito bom. Se você assiste o Bom Dia Mercado, você tem que assistir o apito final.
Eu vou fazer a hora do intervalo, então.
Boa, fechou. E o Gabigol faz a hora do VAR. Fechou, meu.
Aí, hora do VAR.
Ai, meu Deus.
Galera, estamos aí hoje, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Estamos aí no final, não. Estamos no meio da pandemia do Covid. E lá na Alemanha já volta o futebol no próximo sábado. Vou pedir para vocês ir tocando o programa daí, que tá dando algum problema com meus filhos daqui.
Pô. Segue o baile. Hoje, finalmente, a gente vai falar de jogo, né? Que é uma coisa que a gente queria falar há muito tempo, até porque esse programa só existe porque tem jogo. Aí, esse meio tempo, aí a gente teve que dar o Vila Netuno desconcentrando ali, dançando Gangnam Style.
Cara, esse Vila Netuno, aquela rave que ele postou lá, ele apagou, vocês viram? É... Acho que foi a mulher dele que mandou apagar. Ele tinha postado uma rave dos guris cheio de doce dançando lá. E aí, sumiu. Eu fui dar um F5, sumiu. Meu vídeo.
Eu acho que a mulher dele falou que não acredito. Direito da música, a Sony Music. Puf, não sabia disso no Instagram.
É nada.
Mas tá no Twitter. Pega no meu Twitter lá que ficou salvo lá.
Pode pegar. Na moral, o vídeo muito bom. Esse moleque tava puro, não, filho. Vambora.
Só lembrando a galera que tá nos vendo aqui ao vivo e nos ouvindo também, né? Nas várias plataformas aí de podcast espalhadas aí por essa internet maravilhosa. Esse programa é um oferecimento do Bodog, beleza?
Vamos do seguir. Bodog.
Do Bodog. Não é da Bodog, é do não. Bodog.
Toda vez a gente toma esse por causa disso.
Exatamente. Vamos falar aqui então, hoje a gente vai falar dos jogos de sabadão, né, Theo Borges?
Porra, finalmente, né, velho?
Finalmente. Aí bota aquela caralhada de jogo ao mesmo tempo. Caralho. Não tem como reclamar. Tava ruim, agora piorou, agora tá melhor.
É muito bom.
Peraí que o Netuno tá tocando filho aqui, galera. Aê, um saiu engatinhando, saiu em pé, você viu, né?
Eu tô feliz também que a Bundesliga vai voltar.
Filho. Ah, os moleques tão felizes, pô.
Tá feliz demais, é por isso que tá esse clima aí. Ah, que esse clima de êxtase aí e tal. Cara, e...
Desculpa, pessoal.
Imagina.
Tá tranquilo, cara.
Vamos falar primeiro aqui de Borussia Dortmund Schalke, pra gente começar as nossas...
Pô, eu quero que o Felipe fale um pouco, porque ele
tá, fez... Tá, deixa isso. Eu vou me silenciar pelo programa, não vou falar nada, mas eu só quero fazer uma pergunta pra vocês. Tem alguma importância essa análise pré-live desses jogos?
Não.
Não, não. A questão é que...
A gente faz menos... porque é patrocinado mesmo, senão a gente tinha o que fazer, né? Tá aqui só pra... Tá maluco? Lógico que tem, caralho. Claro que tem.
Já que não tem importância nenhuma... Porque a gente não sabe quem são os times, o portão fechado é um cenário que nunca teve. Cara, vamos fazer uma múltipla.
Qual é o jogador mais importante do time do Dortmund?
Eu não sei, os caras não jogam faz 2 meses, como é que eu vou saber?
Tu não sabe quem é o jogador mais importante do Dortmund?
Não, Gabigol, quem é o jogador? Não sabe, os caras estão tudo gordo, voltaram 12 quilos. O Haaland virou o Haalandão, parece que dá pra... desse tamanho o Haalandão.
Gabigol. Quem que é o jogador mais importante do Dortmund?
Cara, pra mim, mais importante é o Jadon Sancho, apesar dos gols do Rafa.
Ah, bom, aí sim.
Eu também tô nessa aí. Acho que o Tabosta também.
Claro, pô.
Como é o jogador mais importante
do Schalke, então? Vamos ver. É o volante que faz gol, que eu sempre esqueço o nome dele, no camisa 5.
Não, é o Achraf Hakimi. É o lateral direito.
Não.
É o Hakim,
ele,
camisa.
Ele é um meia direita, lateral direita.
Não, é o Witzel ou não?
Eu não, é, não é o Witzel.
E tem o Henrican, que veio da
Juventus. O Henrican. Esse, cara, esse
é o principal jogador
do time. Ele é o único do meio campo que marca alguém e marca mal. Se aquele cara sai do time, o Dortmund toma 8 gols por jogo, todo jogo.
Isso aí é verdade.
Só que ele é vida louca, ele quer fazer gol e faz os golaços.
Ele fez um golaço contra o Leverkusen, se não me engano.
Se aquele cara sair do time do Dortmund, cara, eles tomam 8 gols no jogo. 8 gols.
Vou aproveitar que caiu nessa discussão, eu colocaria o Achraf Hakimi como o segundo jogador mais importante do Dortmund no momento, hein, velho? Pô, tá jogando muita bola, cara. Eu sei que é difícil a gente falar de um lateral, né? Quando o lateral destaca assim, é de valor, porque eu acho que ele joga bem no ataque e faz muito bem a parte defensiva. Puxado. Também. Mas também tem o Royce, né? Que o Royce, o problema do Royce é que ele fica muito tempo de fora.
Quando joga. O Royce, eu gosto do Royce, velho, mas o Royce eu acho que, sei lá, entendeu?
Esses dias no Instagram os caras mandaram uma parada lá de escolher o melhor jogador de cada nacionalidade, eu escolhi o Royce, que é o que eu mais gosto, né, não que é o melhor jogador, diferente. Argentina, adivinha que eu coloquei, Felipe?
Tevez.
Porra, tá de sacanagem, né?
Você achou que era o Messi?
Não, eu vou botar o Dybala, de certo. Mas querendo.
Mas assim, agora falando sério aí da questão do Netuno de.
Pera aí, galera, só um segundo. Batemos 500 pessoas ao vivo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Por favor,
deixa o like.
Não precisa deixar like, mas se inscreve no canal.
Estamos chegando a 6 mil inscritos, hein?
Vamos sortear uma caneca quando chegar a 6 mil inscritos, hein?
Os humilhados estão sendo exaltados, hein?
Desculpa, Felipe, te interrompi.
Não, é porque você comentou e acho que você falou brincando até, mas tem um certo nível de verdade. As ligas estão voltando e a gente tem que tomar cuidado na forma que a gente vai fazer a análise, né? Porque se eu for olhar número, se for olhar desempenho passado, principalmente agora, nada vai garantir que eles vão manter esse nível de performance. Então acho que a gente tinha que manter a discussão num nível um pouco mais abstrato, digamos assim, da forma em, assim, olha, como uma equipe joga, né, como que a gente acha que ela vai, porque assim, apesar dos caras terem parado de jogar, não tem essa questão de, acho que fisicamente não vão estar igual, né, apesar de estarem dois aí querendo jogar, mas acho que realmente perdem um pouco de ritmo de jogo, mas o que a gente pode esperar é que o padrão que existia antes também vai existir muito, porque eles estão treinando aí há mais ou menos um mês, mas não puderam treinar todo mundo junto, né? Então, os padrões que já foram pré-determinados nos treinamentos antigos vão acabar existindo, né? Então, se a gente sabe, por exemplo, que o Dortmund é um time que joga mais em transição, é um time que tem a capacidade do Jadon Sancho de ficar criando, do Haaland de meter aqueles gols espírita que o cara mete. Então, a gente não pode esperar muito mais do que isso do Dortmund, entendeu? Não vai achar que o Dortmund vai voltar jogando num 4-2-3-1, não vai achar que vai jogando num 4-1-4-1, não vai mudar essas coisas. Um time que vai ficar parado lá atrás defendendo, eu acho que vai continuar sendo aquele mesmo esquema, né? De time que cara que vai ficar pra cima, né? Da mesma forma que a gente não pode esperar um Bayern de Munique que não vai ter a posse de bola, que não vai ser aquele time que vai continuar pressionando, né? Pressionando, que eu falo assim, encurralando o adversário, né? Com a posse mesmo. Estilo Manchester City jogando, estilo livre. Aquele estilo de time que fala assim, sou grande, sou muito melhor do que você, e se você deixar, eu faço 8 gols em cima de você, né? Esse é o Bayern de Munique que a gente está acostumado a ver. Então, acho que isso aí a gente não vai mudar. O que a gente pode esperar é o quê? Uma precificação um pouco desajustada, muito porque eles vão levar em consideração o histórico passado, né? E aquela questão de que hoje, quando eles vão voltar a jogar, pode ser que as coisas demorem, né? Por exemplo, criar é muito mais difícil, né, do que defender. Então, se a gente vê um time que está mais acostumado a defender, o que, que a gente espera? Então, vamos começar, por exemplo, no primeiro confronto. Hoffenheim e Hertha. O que, que a gente pode falar do Hoffenheim? Vou falar do Hoffenheim, Gabriel. O que, que você tem aí para falar para a gente do Hoffenheim?
Cara, é uma equipe que depois que o Julian Nagelsmann saiu, está com muitos problemas, né? Sem contar a questão de patrocinador, que teve alguns protestos. Eu acho que no caso do Hoffenheim é até melhor que a torcida fique longe, né? Porque a gente teve aquele problema com o Bayern de Munique, foram 8 minutos até finalizar a partida com os caras simplesmente parados lá e tal. E é um time que vem em decadência, né, cara? Vem em decadência aí, exatamente por isso. Que a gente tava habituado a ver uma equipe muito brigadora, que praticamente todo ano ali tentava bater ali nos quatro primeiros, claro que é muito difícil. Trouxe alguns jogadores interessantes, como o Munaz Dabur, que ainda não deu aquele encaixe legal, israelita, passou pelo Sevilha também sem destaque, né? Trouxe Las Bebu, esse cara aí tem uma história curiosa, que ele me deu um green muito bom na época, ele jogava no Hannover, se não me engano, contra o Borussia Dortmund, rápido demais. E é um time contra-ataque, é um time loucuragem. Esse é o famoso time que o Felipe falaria, é aquela frase bonita dele, né? É o barata voa. Mas é verdade, cara, o Hoffenheim, velho, ele só sabe jogar, hoje eu só consigo enxergar ele jogando contra-ataque. E ele vai pegar o Hertha Berlim, quando joga fora de casa, só joga contra-ataque também. Então vai ser um jogo que eu nem imagino como que vai ser. Aliás, o Hertha é outro que precisa se arrumar, né, velho? Nossa. A gente até falou no programa passado que trouxe um cara do nível do... Pô, até me fugiu, não, Piatek. Cara do nível do Piatek.
Matheus Cunha mais. Também, né?
Matheus Cunha, que o Felipe citou também. Tava bem no Leipzig, claro que não ia ter espaço no Leipzig, porque é um time muito mais bem estruturado, mas no Hertha Berlim provavelmente dá para fazer uma dupla aí de ataque Piatek, talvez, se é o que o técnico do Hertha vai querer, né? Se não me engano, o nosso querido Jürgen Klinsmann também foi o...
Quem ele
foi
pediu o técnico? Boné, o Klinsmann, era o Klinsmann.
Era o Klinsmann, né?
Ele pediu o boné lá, pediu as contratações, o time começou a querer encaixar no final, né? E depois do nada ele falou, tô vazando,
então, deu problema. Eu achei que ele ia ficar um bastante tempo lá, velho. É bizarro. Então é um time, galera, pra vocês entenderem assim de uma forma mais direta, é dois times que tem bastante problema, velho. É difícil imaginar aí que não tem um sistema de jogo ainda bem definido. Esse Bruno Labbadia já chegou aí, a gente ainda não sabe como que ele vai montar a equipe, trouxe outras contratações aí também, claro que dois caras aí de bom nome até, mas sinceramente é um jogo muito difícil, é um jogo para contra-ataque, que eu imagino que tende a ter bastantes gols aí, se eu fosse colocar como análise.
Ô, Gabriel, deixa eu já te jogar uma bola aqui, ó, aproveitar e cortar o assunto. O Reinaldo Gama também nos mandou mais uma caneca ali. Gabigol, por favor, me explica como fica a situação dos descontes com o estádio vazio.
Cara, as informações assim, que eu tenho, né, ainda sou ligado à empresa Scout, é que a ideia deles é que em alguns jogos realmente não tem scouts dentro do estádio. Claro que eles vão precisar ter uma licença para isso, estão tentando fazer de tudo. E eu cheguei a ouvir falar que em alguns jogos eles vão fazer o scout à distância, ou seja, por imagem, para não estar lá dentro do estádio. Isso deve depender muito. Não sei se isso vai acontecer na Bundesliga, pelo menos em alguns outros jogos, provavelmente isso ocorra. Aí qual que é a diferença para nós caso aconteça dessa forma? Provavelmente os mercados de entrada a gente vai ter aí um acréscimo de segundos, exatamente por conta que todo mundo vai estar com um pouquinho de delay. Mas também não é certo, viu, galera? Não é certo, ainda não definiram. A ideia é, lógico, sempre colocar o cara lá dentro. Vamos ver se eles vão conseguir.
Vai ser bonito, todo mundo operando com 20 segundos de entrada.
Pelo amor de Deus, nem brinca, espero que continue normal.
Tomara que seja assim.
Achei que o produtor ia falar.
Seguinte, agora tem um robozinho aí no chat que agradece você quando você se inscreve. Então, se você
não,
se inscreve...
não é aparecer as imagenzinhas?
Tá aparecendo.
Não tá, não.
Tá sim, apareceu você ali, ouviu você aparecendo?
Ó, quem se inscrever vai aparecer o Netuno dando joia ali, ó.
Bonitinho. Sério? Eu tô com...
Eu acho que vale a pena, hein?
Ô Felipe, eu quero dizer que o que tu falou antes do Gabigol foi a melhor fala tua na história desde quando eu tô no BetCast, cara.
Obrigado.
Concordo, repete aí, então, Neto. Não concordo 100% contigo, concordo 200%. Que a gente não tem que o que aconteceu antes, cara, não tem relação nenhuma com o que vai acontecer amanhã. Quando tá rolando o campeonato normal, isso já não... Já, entendeu? Já é muito Boa. Questionável. Agora, então, meu Deus, mais ainda, entendeu? Mais ainda. Perfeito.
Oh, mas assim, ó, tem uma coisa que o Felipe falou aí que eu acho que é uma grande verdade. Não vai ter time também mudando tanto assim, velho. Eu acho que a mudança vai ser física. Uma mudança talvez na escalação, forçada por conta do cara não tá bem fisicamente, mas o sistema de jogo a gente vai ver o mesmo, velho.
Ah, eu acho que muda, cara.
Pô, mas muda, não tem como mudar sem treinar,
tão,
né, velho?
O cara tá 2 meses sem jogar uma partida, entendeu? O cara vai tocar pro lateral não foi. Vai, e aí, entendeu? Vai tocar pro... Eu acho que vai dar muito brete, velho. Vai dar muito passe errado, eu acho, né? Acho, não sei.
É, então, talvez... Ser... Cara, aí
batemos
sim,
600 acho... pessoas ao vivo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando, galera.
Tamo junto. A gente... agradecer o pessoal que tá com 600 pessoas aí ao vivo, né? Mas assim... Eu realmente... A minha dúvida maior vai ser na questão da... De como os jogadores vão atuar... Durante esse cenário todo, entendeu? De... Porque a gente tem recomendações de que, beleza, vai sair o gol e vocês não podem comemorar o gol. Mas, porra, na hora do escanteio lá, dá um agarrão, dá uma cotovelada, pode, né?
Não. Mas... pode comemorar o gol.
Não, a recomendação da Bundesliga é que não pode haver comemoração em conjunto. Né? O cara pode comemorar só um cara lá e tal. Eu procurei informação.
Ah, não pode se abraçar, mas o cara que fez o gol pode comemorar.
O cara que fez o gol sozinho, ele pode, entendeu?
Pô, não, mas tem muita situação de gol saindo e a gente olhar pros caras e, tipo assim, às vezes os caras não comemoram e a gente fala, caralho, foi gol.
Sabe, foi gol mesmo, né? É. Foi gol mesmo. E assim, acho que eu ainda procurei informação, não achei fonte oficial, mas parece que vai ter VAR, né? Eu não consegui achar essa informação oficial.
Sim.
Também tem essa dúvida.
Deve ter. Vai ter.
Porque não falaram nada, então deve ter. Mas é um cenário.
Não necessariamente
aí.
Precisa estar todo mundo na mesma sala. Eles podem fazer tipo uma conferência ali, um em cada cabine.
É igual a gente faz aqui no Betcast, pô.
Se o juiz vai ter ajuda do cara.
Na Coreia.
Fazem resolver,
imagina,
cara.
Nós pra decidir um impedimento aqui. Que confusão.
Depende de quem tiver. Quem tiver contra, né? Fala, não, tá impedido, pô. O cara tá a favor, não. É igual quando a gente tá, tipo, no TS, né? O cara saiu um gol que você viu. Todo mundo viu, mano, que o cara fez a falta. Não, acha. Você tá louco.
Mas assim, o que eu achava que... Minha dúvida vai ser mesmo, como que os jogadores vão reagir a entrar no estádio, ver o estádio vazio, né?
Na moral, vou mandar o papo. Vai mudar nada.
Uai, e eu quero ver isso.
Salário caindo pingando na conta, irmão. Vai mudar nada. Quando tiver pagando, tá bom. O problema é no Brasileirão aqui, ó. Os caras querendo cobrar. Você viu? Os caras falando assim, nós não vamos jogar no domingo, nós não vamos jogar de noite.
Pô, tá morrendo.
Não, vou falar. Quem falou isso?
Juro pra você.
Pô, jogador do Vasco?
Não.
Não,
foi jogador. Tá foda. Tem uma reunião de jogadores pra fazer isso aí, filho. Falou, a gente quer direito trabalhista, não queremos jogar de noite.
Salve lá pro Fute Extra do Eduardo Garcia.
Mandar um salve também pro José Amado, que fez doações aí pra gente, não mandou mensagem. Mas valeu.
Até assim, me deixou puta agora que você assustou.
O resto...
Ué, Gabigol, fala aí pra nós, você não tá sabendo?
Não.
É sério, mano?
Não, simplesmente...
Explana aí pra nós, abre o parênteses aí.
Vou abrir o coração aqui, depois vou deixar o Felipe continuar seguindo com a análise aqui. Cara, é uma canalice sem tamanho isso daí que os jogadores estão fazendo.
Quem
até conversou, Gabigol? Aqui, o meu querido Paulo André, o jogador pintor, jogador barra pintor. Cara... A questão aqui pra mim é uma questão moral, né? Nem questão de jurídica. Jurídico o cara tem direito. Só que assim, o cara quando ele treinou lá na base, lá, falou, putz, quero ser jogador e tal, tudo mais. Beleza, tal, legal. Você acha que ele não sabia que ele ia jogar futebol de sábado e domingo e depois às 10 da noite depois da novela? Pelo amor de Deus. Agora você imagina se todos os jogadores que passaram no Flamengo, no Corinthians, no Galo, no Grêmio, resolvessem pegar e botar o time no pau. E aí? Vou falar o português, claro. E acabou os clubes. Agora o Corinthians resolveu aí dizer que não vai jogar nessa parte, nesse período de tempo, exatamente por isso. Mas eu acredito que do lado do Corinthians, ele quer só exercer uma pressão para que a galera ou tente fazer alguma coisa que mude essa lei e que os outros clubes venham junto e falam, isso daqui não é coisa. Ou acertar previamente isso daí, fazer o cara assinar alguma coisa, dar um percentual já antes de fechar contrato com o clube e falar, você vai ter que jogar. Porque assim, ó, uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte, imaginem uma situação que o jogador tá com essa ideia aí de isso aqui não posso jogar depois das 10. Aí tem aquele jogo pica, depois das 10 da noite, Libertadores. E o técnico chega aqui pra ele e fala, ó, quarta-feira você não vai jogar, Porque se você jogar, você vai ter que receber o adicional e a gente não tem como pagar, beleza? Você só vai jogar o Paulistão no final de semana. E aí? Ele vai querer? Aí ele até assinaria o papel. Não, tranquilo, eu jogo. Não tem problema nenhum. Então é mas troca de interesse.
Não querer jogar é o fim da picada, velho. Entendeu?
Não, a questão é que
eles acham que cobrando eles vão jogar e ainda vão receber o adicional.
Não,
eles querem um adicional pro jogar à noite, Netuno.
Como assim? Adicional noturno?
Adicional noturno, é. Netuno.
E por trabalhar domingos e feriados também.
É mole?
Tá, mas isso aí eles têm que discutir com o clube lá no contrato.
Pois é. Só que me diz uma coisa, Gabigol. Você acha que isso vai pra frente?
Eu acho que não,
cara. Imagina. Pô, o presidente chega no gramado e fala assim, quem é o maluco que tá pedindo isso aí? O cara quer tirar. Quem é o maluco? Sou eu. Beleza, irmão, pode ir embora.
Essa hora que tinha que ter um Eurico Miranda.
Aí os outros falam assim, não, quem mais? Não, ninguém não, senhor. Não, senhor, que isso? Você, longe de mim. Duvido, filho. Isso é falta de comando, mano.
Eles estão pautando na lei trabalhista de empregos formais, entendeu? Futebol não é um emprego formal, velho.
Eu vou te dizer uma coisa. Cara...
Fala pra nós, Neto.
É que tipo assim, ó, a gente não pode botar todo mundo no mesmo balaio, só a gente tá sendo injusto. Tem jogador de futebol que ganha R$1.500 por mês, e esse cara tá fudido.
Exato.
Mas quando a gente trata de jogador que ganha 600 mil
reais... Que foi o caso do Paulo André e o Michael. Você acha que o Michael... Velho... O Michael do Grêmio, Netuno.
Não, mas o Michael tá viajando.
Processando São Paulo.
Tá, mas não... Mas o que isso tem a ver com o Grêmio? Você tá pensando em São Paulo? São Paulo não pagou ele.
Ele tá cobrando o adicional. Tá cobrando
retroativo. É igual, lembra do Léo Moura quando saiu do Flamengo? O Léo Moura tava cobrando isso também.
É verdade.
Jogar domingo, jogar de feriado, jogar à noite. É mole.
Não, mas isso aí, não é possível que o clube não tenha um advogado pra fazer um contrato decente.
O advogado Fluminense agora é presidente, não rola, né? Eu já tenho que procurar outro.
Pô, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, pega, faz um contrato decente com o cara. Entendeu? Mas, tipo assim, jogador que ganha, cara, que ganha de 20 mil pra cima, cara, tem jogado de noite, tem jogado domingo, depois que jogar tem que cortar o gramado. Que isso, velho? Tá maluco? O cara ganha 600 pau por mês, fica fazendo docinho, tá de sacanagem, velho. Tá de
sacanagem.
Ô, meu, porra, velho. Porra, meu, que vida boa que tem esses jogadores. Sou vizinho do um, cara, que já ganhou duas Libertadores. Ô, meu, tá louco, todo mundo gosta do cara, até os colorados gostam, entendeu? É outro
nível. Isso aí tem que entrar, cada um tem que entrar com o seu, não vai pra frente isso, Gabica. Porque, por exemplo, o Maicon fez, já começou a se queimar. Se outro jogador fizer, vai se queimar com o clube e o clube vai acabar mandando ele embora, meu. Entendeu?
É verdade.
Não adianta.
É verdade.
Segue, Felipe. Jogador é cabra filha da puta, filho.
Não,
ele vai embora, cara, do clube, ele fala, não, então beleza.
Não, só uma última paradinha.
Vaguinho, tem que aumentar essas figuras, botar grandona, Vaguinho. Tá muito pequenininho, tá lá no cantinho.
O Milton Neves, cara, na entrevista que ele deu dos Desimpedidos, o Bolívia, lá do Bolívia Talk Show, lá tal, ele pegou e perguntou, falou, cara, é verdade que os jogadores levam mesmo o sapato X lá da marca que o Milton Neves faz, ar-condicionado? Ele falou, cara, eu vou falar uma coisa pra você, jogador... É o bicho mais chato do mundo. Se eu prometer que eu vou te dar essa caneca aqui pro jogador, ó, o cara ganha milhões. E eu não dar, o cara nunca mais volta no meu programa. Ou seja, quanto mais tem, mais quer. Segue, Felipe.
É jogador foda.
Não, vamos. Aí sim.
Deixei o Gabigol extravasar o coração.
Desculpa, tá, gente? Um desabafo aí.
Segunda não, vez. Não, tá certíssimo, Gabigol. Tamo
cara, contigo, o que eu gosto do programa é que assim, a gente tá andando em linha reta, meu. Se tiver do que parar, nada, nós vamos voltar, entendeu?
Não,
mas,
pelo amor de Deus, passou papo tempo chato importante. Pra caramba. Hanover contra não sei o quê. O jogo
que não. Qual é o time da Bundesliga que mais faz gol de bola parada, sabe?
Não quero saber, eu vou ver no jogo ali. Me diz uma entrada que tu fez na bola. Para. Como é que é o nome do negócio lá? O Ice Cold. Ah, tá de sacanagem.
Gostou. Tu viu o vídeo? Deixou o like, pelo menos.
Comigo. Eu sou inscrito
no canal. Ah, agora você se inscreveu, né? Agora você se inscreveu.
O cara vem dizer. Ah, tá. Tu vai querer me enganar que não vai entrada por causa do Ice Cold. Tá.
Tem que deixar claro pro pessoal que a gente nem conversa direito pelo WhatsApp. A gente só conversa por aqui, velho. Aí fica esses.
É.
Aí dá essas merdas,
tá ligado? O papo no nosso WhatsApp é tipo, bora às 8? Bora. E foi.
Então deixa eu te fazer uma pergunta, pô. Qual é a porcentagem de relevância que o Ice Cold tem numa entrada tua?
Zero.
Papo sério, sem a reação.
Zero.
Zero? Sério?
Certo.
Porra.
A minha entrada, ele tem zero.
Então tá bom.
É uma ferramenta muito boa para você conhecer as equipes.
Isso agora, é, se você perguntasse para mim qual é a porcentagem de importância do iScout na minha preparação para o jogo, 5%.
Eu achei que ele ia falar 50%.
Então tá bom. Então diz pra nós qual que é o time que mais faz gol de bola parada na Bundesliga.
O Colônia.
Ah, moleque.
Simon Terode. O cara vai pagar. Aqui, ó. Vai ter 5 bola parada. O cara vai pagar as 4. Na quinta ele não vai pagar. O Colônia vai meter o gol.
Exatamente. Vai ser assim mesmo.
55 escanteios, 11 gols.
É isso mesmo.
29 faltas, 3 gols.
E se tivesse pagado todos esses escanteios, estaria em lucro ou em prejuízo?
Não, pagar todos não é
ver pagar positivo, todos não é ver positivo.
Mas o que, então, quando que
eu pago? E o Hoffenheim é o terceiro.
Quando que eu pago e quando que eu não pago um escanteio?
Paga a mentoria que você vai saber.
Não, tô falando para 670 pessoas que mentoria. Fala, quando que eu pago e que eu não pago
um escanteio? Eu não resisti, cara. Eu não resisti, desculpa.
Oh, o Felipe foi entrar nessa de falar paga a mentoria, e o Instagram dele começou a encher de mentoria.
Eu não resisti, cara. Não, mas assim, eu tenho meus critérios, né, cara? É particular, assim, então. É, mas... eu uso bastante isso, cara. Isso aí é um indicativo de qualidade, de forma geral, da equipe, né? Por exemplo, uma equipe ela não vai fazer 11 gols em 55 chances se ela não tiver ali, pelo menos, jogadores que são bons em bola parada, né? Bola ofensiva parada, no caso, né? É, e pode ser que haja aí alguma...
Cara, é muito simples a tática, conta. Né, pra fazer, a conta que você vai fazer não existe número. É o seguinte, se eu tenho uma equipe muito boa no fundamento de bola aérea e eu tenho jogando contra uma equipe muito ruim no fundamento de bola aérea, eu sei que existe uma chance maior. Isso não quer dizer que eu vou pegar todos os cantos, depende do preço do jogo. Né?
Depende do momento, depende do preço.
Se eu tiver uma possibilidade de pegar um mercado que vai se mexer contra a minha posição de uma maneira muito pequena, ou até um mercado lateralizado, porra, com certeza.
É, igual, você vai pagar, o time pode fazer aqui, igual o Colônia, 20% de taxa de acerto em gols, né, em escanteios.
Pô, mas você tá caindo, coisa, hein?
Você tá caindo 10 ticks, mano, não tem como, cada escanteio, cada 10 ticks, não tem como, vai fazer o gol e foda-se.
Mas isso que o Theo falou, que o Felipe citou também na questão dos jogadores, faz diferença. Eu citei esse Monteiro aí, cabeceia pra caramba esse cara. É um grosso, é um perna de palma, que você é pra caramba.
Não, assim,
faz diferença.
Eu tava fazendo os estudos da Bundesliga pra voltar e tinha um jogador que eu não reparei, né? Que ele era tão bom assim, né? Nessa questão de bola aérea, que é o John Córdoba, né? Do
atacante do Colônia.
John Córdoba, também do Colônia, né? Ex-mais, né? Ex-mais que over 0,5. Perdão.
Ele não é assim, cara. Nossa, que atacante, meu Deus. Mas, pô, ele tava ganhando todas, né? Foi o jogo Schalke e Colônia, né? Colônia. Falando Coyolo, Colônia aqui. Colônia. E assim, é um jogador que me impressionou, né? Então, se você vê que o cara tá ganhando todas na bola aérea, provavelmente, se essa bola na bola parada tiver o endereço dele, ele vai ganhar também. E aí, pô, pode ser uma boa chance de... uma boa questão para entrar. Você tem que... aí a questão é, o mercado percebeu isso ou não? Como é que a gente sabe se o mercado percebeu isso ou não? Movimentação de preço.
Inclusive, Colônia joga contra o Mainz dia 17, né? Ou seja, no domingo, a gente vai falar na quinta-feira, tá? Pra galera que tá ouvindo aí.
Para quem chegou mais tarde aí, a gente vai falar hoje dos jogos do sábado, né, Capitão?
Exato. Oh, vamos começar aqui, vamos analisar Augsburg e Wolfsburg. É difícil, hein?
Leipzig e Freiburg, esse é bom de analisar.
1,30 Leipzig. Vamos falar de
jogo. Edu, né? Beck ou Lane no Leipzig contra o Freiburg 1,30?
Não sei, eu tenho que esperar o jogo começar. Eu sou trader, não sou puta.
tá nervoso.
Tá nervoso.
me diz a odd que eu te falo.
1,32.
Eu falei 1,30.
1,30? Ah, pode começar no lay isso aí. Pode começar no lay.
Eu sou trader, eu sou puta.
Pode começar no lay, essa odd vai dar um salto para 1,50, daí tu fecha, depois tu entra em back. Daí tu reza até o final do jogo, para aquele time do Leipzig que perde... Só um pouquinho, filho, o pai tá tentando desenvolver uma linha de raciocínio. Não vai dar, galera, vai atacar a pista.
É muito bom. Cara, mas ó, o Leipzig, o Netuno falou um negócio bom. O Leipzig, na minha opinião, ele tem total motivo para não precisar focar mais na Bundesliga. Ele já tá com uma bela situação na mão na Champions. Porém, a gente sabe que o Leipzig é um clube empresa, né? E o Leipzig precisa dar resultado. Quanto mais alto na posição, mais lucratividade na hora de pagar o bichão do campeonato, né? A gente sabe que terceiro é diferente de segundo.
E a gente, o ponto que você levantou é bom, né? Porque para quem não acompanha muito essas questões de rumores, de transferência e tal, o Timo Werner tá para sair, né? E ele tá querendo ir pro Liverpool. A gente já viu aí o Keita também, que já saiu há 2 anos, né? Que ele foi vendido, mas continuou jogando. Depois foi pro Liverpool. Como ele é um clube muito, muito visado, né? Os jogadores ainda têm o desejo de continuar jogando num nível interessante para conseguir uma transferência, né? Obviamente a gente tem ele aqui na terceira posição do campeonato, né, com 50 pontos. A expectativa, assim, que eu olho, que é o expected points, etc., era para ele ter ali por volta de 52 pontos, enquanto o Borussia, que está na segunda colocação, era para ter 46 pontos. Então, se a gente, na minha visão, na minha leitura, assim, o problema é que faltam poucos jogos ainda, né? Temos 25 jogos, né, Gabigol? E lá a gente tem 34 ou 36?
São 34? São 18, né?
Lá na Bulls. 18, 17 vezes 2, 34. São 34, então temos mais 9 rodadas. Beleza, é um ponto, né? Mas aí a gente teve essa parada, a gente não sabe como vai continuar os times jogando. O Leipzig é um time que... safado, né, velho? Time safado. Antigamente a gente tinha time vagabundo, né? Que era o Dortmund. É um time vagabundo.
Uma curiosidade.
Abriu 2-0, vai tomar um gol, entendeu?
Uma curiosidade que o campeonato do ano passado foi Bayern, Dortmund, Leipzig, Leverkusen e Gladbach. O desse ano tá Bayern, Dortmund, Leipzig, Gladbach e Leverkusen.
É o 5 de novo, né?
Só o Schalke tá ali nadando um pouquinho acima do Wolfsburg.
Oi, eu vou falar pra vocês, cara, pro Schalke tá ali com bem um investimento bem menor ali, tá.
Tá ótimo. Pra mim, assim, o time que tá mais fora de posição, assim, nas tabelas é o Wolfsburg.
E o Frankfurt também, eu acho. Mesmo saindo jogadores, esperava que o Frankfurt tá em 10 pro segundo, velho.
Não, eu tô falando de futebol apresentado, mas eu até concordo.
Ah, mas o Frankfurt também tá mal.
Também concordo. O Frankfurt também tá. Aquele jogo que você vê que o Franco tenta e perde, entendeu? Você fala, o que tá acontecendo, sabe?
Sim.
Mas assim...
Pra mim, o que tá acima é o Freiburg.
Também.
Tipo aquele elefante que tá em cima da árvore.
Não, o Freiburg tá com...
Tá muito acima da média pra mim.
É igual tá no toco, tá muito
acima. E o Freiburg também, né? Um time pequeno.
Pra mim, facilmente, eu poderia trocar aqui o Frankfurt pelo Freiburg e... Mesmo assim, eu ainda acho que o Frankfurt ainda tá baixo. O Frankfurt, cara, olha o time que o Frankfurt tem. Pelo amor de Deus.
Tem muito jogador bom no Frankfurt.
Os jogos, assim, que a gente tem que olhar com mais carinho da parte de baixo, acho que são jogos do Werder Bremen e do Mainz, né? Acho que são dois times aí que talvez tenham a mais capacidade de sair do atoleiro, né? Caem três, né? Mas acho que é os dois últimos e o 16º vai pro playoff.
É uma sacanagem, diga-se de passagem. Mas o bom que dá mais jogo pra nós.
Então, assim, hoje tá caindo Werder Bremen e Paderborn com o Fortuna do Seudorf.
Ó! Puntação de vinho ali, velho. Aquele vinho uruguaio, aí sim, né? De chinelo, descalço, bermuda. Puntação de vinho.
Mas vou puxar um gancho aí sobre o que você falou, hotel do Life. Você não acha que também tem a questão de ele ficar parado e querer mantentar agora nesse momento? Se estruturar muito bem pra ir pra Champions League. Ele ficou muito tempo parado, né, cara? Precisa jogar, né? Pra chegar num nível alto que vai enfrentar provavelmente um adversário de um nível muito mais acima que o dele.
Concordo.
Dos que estão passando, né?
É que assim, o Leipzig, ele não precisa fazer tanta força pra ele se manter ali em terceiro. Eu acho.
Ah, não, em questão de tabela, não.
Eu acho que ele não vai ficar em segundo, na minha opinião. Acho que não consegue.
Mas assim, ele não tá na zona de garantida, assim, zona garantida de Champions League, né? Ele tá com 50, a gente tem
o Gladbach. Não, o que eu tô falando é que ele tá pensando na Champions de agora. Que ele tem uma grande possibilidade, por exemplo, de
Uma abrir mão, você fala de disputar até essa vaga da Champions League aqui e ir pra
Champions League agora. É o que eu tô falando. Eu, na minha opinião, não sei se vocês concordam, galera do chat, não precisa fazer tanta força assim, porque a qualidade do Leipzig é mais alta em relação a Leverkusen, a Gladbach. Ele é muito mais consistente que o Leverkusen, ele tem um gol esperado muito maior do que o Leverkusen. Então, assim, comparar ele com o Gladbach, com o... quem mais? Vai. Que tá ali perto, o Schalke, o Wolfsburg. Eu acho que ele não vai fazer tanta força para ficar ali em terceiro e quarto. Terceiro. Sim. Vai. E eu acho que ele tem que focar muito na temporada de agora, porque é a primeira vez que ele chega no mata-mata. E, meu, imagina um time desse chegar na semifinal de Champions. Um cala-boca que não vai ser de um time empresa para todo mundo que critica, tá ligado? E é uma puta de uma chance. Você tem uma temporada para isso?
Eu preciso fazer uma correção, né? Me avisaram aqui no chat, João. De que eu falei escanteios, né? Eu falei 65, 66, vou abrir aqui o Colônia. Isso, foram 55 escanteios e 11 gols. Eu falei errado. São 55 chutes derivados de escanteio e 11 gols. Então eu tô arrumando aí, porque realmente tá errado. Foram 130 escanteios. Eu falei errado.
O José Amado tinha mandado super chat, só que a pergunta dele não foi. Ele perguntou assim, se a gente acha que vai dar para apanhar muitas correções de odds devido à forma em que as equipes estão voltando. Você acha que vão ter muita correção, muito erro do mercado? Fala aí, Netuno, tem que estar chacoalhando a cabeça aí.
Explica para nós. Sim.
Eu também acredito que é o que a gente acho que falou o tempo todo aqui durante essa paragem, né? A gente nunca vai saber quem tá bem fisicamente. É porque a gente não tá no dia a dia dos treinamentos. Não sabe quem treinou pouco, quem treinou muito.
Mas eu acho que tem uma coisa além do físico. Tem uma questão, tipo assim, o cara vai poder trocar metade do time, tá? Velho, vai ter muito técnico que vai desarrumar o time. Porque,
com certeza.
Até porque ele tem três trocas, ou seja...
O famoso professor Pardal.
Meu, ele bota dois caras errado, desarranja o time. Se ele tentar botar mais dois pra arrumar cara, ele pode dar uma lambança, ele pode bagunçar o time. Cara, provavelmente a gente vai ter muito lay bom, principalmente no segundo tempo. Entende? Bah, tipo assim, por exemplo, dois times, tipo o Leipzig agora, que é um time melhor, mas digamos que o jogo tá empatado. Bah, peraí, agora eu vou mudar dois aqui que eu vou arrumar meu time vai pra cima. E ele caga o time, velho. Aí pode ter muito erro de técnico na substituição. Acho
que qual que é a regra definitiva dessa substituição? Tem que fazer junto, não é?
São três paradas.
São três paradas. Vou trocar cinco.
Isso, tá.
Ou seja, só duas, de base, né?
Tipo só que duas, base. Não. Só que duas só podem ser no intervalo. Então, tipo assim... Você continua, se você for parar o jogo...
No intervalo.
Não, por exemplo, você vai parar o jogo. Você vai poder fazer uma substituição, ou duas substituições. Você não vai contar as paradas. Então, por exemplo, você só pode substituir cinco se você fizer duas no intervalo. Entendeu? Então você pode fazer...
Não entendi.
Então vamos lá. As três substituições continuam normais.
Tá.
Você pode chegar, ó, quero fazer a substituição. Beleza. Levanta a plaquinha, entra lá e sai. Você pode fazer isso em duas ou menos paradas, tanto faz. Ah. Só que para você bater os cinco jogadores, você só pode fazer uma substituição no intervalo, uma parada de substituição no intervalo, com no máximo dois jogadores. Então, se nessa parada no intervalo você fez uma substituição só, o seu máximo vai passar a ser quatro substituições, e não cinco.
Não entendi.
Tem certeza disso?
Não entendi, isso explica mal pra caralho, meu.
Então deixa.
Cara, não trocou dois no intervalo e vai poder tocar só três.
Não, a substituição que.
Bom, alguém entendeu o que o Felipe falou?
Eu posso ter lido errado. Tem essa chance aí, mas não, pelo que eu entendi pelo que foi entendi, isso.
Eu posso parar o jogo três vezes e nessas três vezes eu posso trocar cinco. Um numa, dois na outra e dois na outra. Independente se era primeiro tempo, segundo tempo ou intervalo.
Os caras entenderam, meu. Então, desculpa, eu que sou o problema. Perdão, então, pelo vacilo.
Não, eu vou procurar aqui direitinho. FIFA, me dá uns minutinhos que eu falo certo, que aí acaba essa dúvida.
Não, mas deu pra entender, mas bom, não sei, beleza, ok.
Só uma parada aqui.
São três substituições e vai poder fazer cinco, ou seja, uma delas vai ser dupla. Vai ser dupla, beleza.
É com isso. Três paradas, né? É isso aí. Só...
Oi, tem se outra. O Felipe fosse fazer um vídeo pra explicar isso, ele ia fazer um vídeo de 15 minutos. Agora eu entendi. São três substituições. São cinco substituições e três paradas. Duas delas a poder ser dupla. Pô!
Um minuto. Mas o que eu acho é que no intervalo você só pode fazer duas. Entendeu?
Ah. Entendi.
Sem gastar o
Beleza.
O resto, entendeu? Se você fizer no intervalo, se fizer uma, se somar, você vai poder ser 4, não 5.
Tá.
Eu então, acho beleza. Que é isso. Tô procurando informação aqui pra gente não ter...
Ó, realmente, assim, em relação a esse tipo de substituição, eu acho que vai poder mudar no segundo tempo alguma coisa em relação à correção. Agora, vou ser bem sincero com vocês, eu não espero nenhuma mudança brusca no primeiro tempo da Bundesliga, não. Pra quem já opera a Bundesliga aí, velho, pra mim vai ser o mesmo caroço. Jogos parelhos na Bundesliga são muito difíceis de se trabalhar, ok? A Bundesliga é um dos maiores campeonatos onde você tem um time martelando e na jogada seguinte você tomando nabo. Então assim, toma muito cuidado, aplica bem a sua muita leitura.
Equipe contra-ataque.
É, e tenta realmente conhecer a equipe que você está trabalhando. Às vezes não importa tanto. Ah, jogo parelho, vamos pegar a correção de ódio. Cara, é importante sim você dar uma... Pelo menos na característica. Às vezes tem time que sai muito bem para o jogo, mas está com as linhas muito altas e defende muito mal o contra-ataque.
Uhum.
É importante sim, senhor. Beleza? Pra mim vai continuar a mesma coisa. Agora, segundo tempo, com esses negócio de 5 substituições, aí sim, pra mim os grandes vão nadar em cima dos pequenos.
Quem tem elenco vai levar vantagem. E tem quem tem um bom...
Imagina, o Bahia perdendo de 1-0, aquele clássico cenário. Bahia perdendo de 1-0. Aqui não empatou no primeiro tempo, porque geralmente é empata e vira no primeiro tempo, né? Aí vai pro segundo tempo, o Bahia vai lá e põe mais dois caras foda.
Tiro morto do Thomas Müller, que numa hora dessa ele tá numa...
Não,
desgramada.
Eu comentei isso que o Theo falou no vídeo que eu botei no YouTube ontem.
E cara, eu assisti porque eu sou inscrito, cuzão, tá vendo?
E foi belo muito criticado. A galera dizendo que se o Bayer botar 5 e o Colônia 5, continua igual.
Ah, meu, compra eles. Tá louco? Maluco, velho. Ô, deixa ele falar com a gente, ô Netuno. Ele quer falar alguma coisa, ele quer passar um recado. Vem cá, mano, manda ele aqui.
Quer falar aqui no programa?
Não, o Guri tá louco difícil. Pra falar, hoje, meu. Às vezes ele quer mandar tá uma tip.
Hoje tá difícil aqui em casa, galera. Desculpa aí, 700 pessoas nos acompanhando, desculpa. Mas hoje tá
pô, batemos o nosso recorde de pessoas.
Eu olhei aqui e parece que eu tava errado. São 5 substituições em 3 paradas.
Não, então explica de novo.
Não, são 5 substituições em 3 paradas.
Ó. Não, se eu falar pra vocês aqui, ó...
Posso explicar como é que é?
Eu recebi do Hamilton Rodrigues aqui, ó, ao vivo, hein? Obrigado, Hamilton Rodrigues, mandou no WhatsApp aqui.
Louco.
É exatamente isso que o Felipe falou. 5 substituições em 3 momentos do jogo. Obrigado, Hamilton, hein?
Eu li Hamilton entendi trabalha errado. Com os esportes. Eu li e entendi errado. É falta de jogo, né, velho? Peço desculpas aí, a confusão criada.
Tá respondido.
Já bem que você não fez um vídeo, né?
Não, eu não sei fazer vídeo, brother.
Tô brincando. Felipão, não pega ar, Felipão.
Não peguei ar, não, papai.
Felipão.
É porque eu tô emocionado, 700 pessoas ao vivo,
nossa, tivemos senhora. Isso. Quem diria que esse programa ia chegar nisso, hein?
Aí eu fico passando vergonha, não consigo.
Quem diria?
Vamos fazer uma multa ou não vamos?
Não.
No final você faz uma multa.
Vontade de fazer uma múltipla, cara. E errar por um jogo.
Tu acha que vai mudar alguma coisa, Felipe, essa coisa de correção? Você que gosta muito da Bundesliga, fala pra galera aí. Por que você não trabalha na Bundesliga, Felipe?
Não, eu não gosto de trabalhar match odds na Bundesliga porque acho que a maioria dos times lá não são times que encaixam muito bem no meu método de back, entendeu? Ou lei, no caso. São equipes que gostam de trabalhar em transição, que faz aquela pressão... Ou pressão muito alta, ou pressão ali no meio de campo. E isso acarreta posições que eu não me sinto confortável. Eu prefiro ir mais pro mercado de gols. Como eu também não me sinto confortável trabalhando over HT, questão pessoal, não tô falando que não dá dinheiro.
Tudo bem.
Eu vou pro segundo tempo. E aí no segundo tempo aí a gente fica mais bacana. Tem alguns times, obviamente, que alguns cenários que dá pra gente trabalhar. Por exemplo... o Dortmund, Leverkusen, o próprio Bayern de Munique, mas as chances que acontecem no Bayern de Munique para mim são mais escassas, né? São geralmente é aquela odd 80 minutos 0-0 ou 1-1, né? Que você vai jogar só a moeda, porque o mercado amassa a odd do Bayern de Munique de uma maneira que é até assustadora, né? Mas obviamente com razão, né? E tem o Leipzig também, mas o Leipzig é safado também. O time
Leipzig é sem vergonha, velho. Leipzig é sem vergonha.
É porque, assim, quando eu falo os chegados, eu falo, cara, a Bundesliga é foda porque é cheio de time safado. Sabe que é time safado? Que você tá back, do nada você toma um gol assim, ou tomei o gol. É assim, Bundesliga. Então, por mim, por isso que eu acho que
Felipe, mas isso eu acho que não é o time, isso eu acho que é o campeonato, cara.
Não, são todos. Olha lá, o Paderborn, você vê o Paderborn jogar, cara. E já jogar contra o Bayern de Munique, ele ataca, tá nem aí, cara. Então, assim, pra que, que eu vou ficar caçando o Matt Odds num jogo desse, entendeu? Eu vou pro over. Eu prefiro isso, entendeu? Igual, se você for pegar umas ligas holandesas, a gente tem expectativa de que liga holandesa é over e tal. Mas, assim, os times ruins da liga holandesa são ruins. Eles não vão ficar atacando o PSV, o Ajax. Então, você consegue ter umas situações, assim, mais claras. E por isso, assim, que eu gosto muito de campeonato brasileiro. Que é pra, sei lá, minha leitura encaixa muito fácil aqui no jogo. Não sei porquê.
Cara, pela primeira vez na vida eu estou vendo o Netuno tomando álcool. Olha só. Pra comemorar os 700.
Quem disse aí, que é álcool, cara?
O quê?
É um vinhozinho, cara. A gente do sul tem que tomar vinho no inverno.
Aí,
tem que
tentar, ó.
Né? Aí, embora hoje esteja um dia de calor aqui. Frente fria, olha, passou só rápido, mas já tava vindo outro. Vinhozinho, saúde.
Que legal, saúde.
Vinhozinho faz bem pro coração, né, cara?
Ó. Tá vendo, pessoal?
Saúde. Saúde a todos.
Isso é inédito, hein?
Obrigado pelas 700 pessoas que estão nos acompanhando. Desculpa, olha, a bagunça, cara, dos meus filhos aqui hoje.
Ô, Theo, aproveita que galera, você puxou aquele... Se inscreve no canal, galera. Sangue de aparecer a fotinha minha ali, assim, a do Netuno, do Felipe, enfim. Ô, mas você falou essa parada aí dos times mais debaixo de tabela. Você, por experiência e trabalhando principalmente em gols, você acredita que o Fortuna do Seudorf é uma dessas equipes que trazem, assim, um atrativo a mais? Mesmo não sendo uma equipe qualificada, provavelmente, muito possivelmente, vai disputar o playoffs, né? Nesse momento tá 22 pontos contra o mais, ali com 26. Você gosta de fazer esses jogos pra gol, Théo? Na Bundesliga, tá? Vamos sair um pouquinho do óbvio, RB Leipzig, tá. Borussia Dortmund.
Eu gosto, geralmente, na verdade, eu gosto de fazer esses times que estão em maus lençóis na Bundesliga contra times que estão no meio para baixo. Que Sim. É aquela galera que tá, tipo assim, querendo trocar de posição. Eu não gosto de fazer, por exemplo, Fortuna e Dortmund. Eu gosto de fazer Fortuna e Werder Bremen. Não, Fortuna aqui, e Hoffenheim.
Augsburg e Wolfsburg. Wolfsburg sétimo e o Augsburg 14º.
Exato.
Ó, aliás, só cortando o Theo aqui rapidinho. Fica de olho lá no Felipe Max do Augsburg, hein? Bate muito bem falta. Camisa 31, se não me engano.
Fala o nome de novo,
hein? Nunca peguei gol de falta.
Felipe Max, eu já peguei vários.
Qual time? Do Fortuna ou do Seudorf?
Não, do Augsburg. 3 gols de falta em 10 cobranças. Acabei de ver as estatísticas dele aqui, inclusive.
Olha, é bom, Felipe, hein?
Max. Ele é muito bom, cara. Muito bom, de verdade.
3 para 1.
Dois times pra ficar de olho nessa volta, tá?
Grêmio.
Na minha opinião. O Colônia, por quê? Não por questão de bola parada só, mas o Colônia vinha melhorando muito bem. Eu não sei se vai continuar nessa progressão, tá? Mas o Colônia cria muita chance e é muito bom no contra-ataque. Bola aérea, então, nem precisa falar. Segundo, o time... vamos ver se adivinha, Gabica.
Debaixo da tabela, você tá falando?
Isso.
Caramba, velho.
Time do Mainz.
Time do Mainz? Mainz com over 0,5.
É. Bom, mas time, é aquele, time cara, Mainz, o Mainz, hein? É aquele time, velho. Ele tem um gol esperado, assim, um pouquinho acima da média, mas não é nem por isso. É que o Mainz é aquele time safado. E por que eu gosto desse time safado? Porque, às vezes, ele tá tomando pressão, filho, o tempo inteiro. E ele tá ali, ó. Pode bater. De repente, O Hamilton Rodrigues está no chat. O Hamilton Rodrigues narrou um jogo épico. Épico do Mainz. Que foi 5-0 pro Mainz. Se eu não me engano, foi contra o
Freiburg. Nem fala isso daí, cara. Frankfurt? Ah, não. Então,
esquece. Acho que foi contra o Freiburg, se eu não estou enganado.
Não, foi um jogo que ele foi amassado.
Foi o jogo
que
o Paulinho estava na live.
Foi o Paulinho. O Freiburg
foi muito engraçado. Não, foi isso daí. Foi contra o Freiburg, o Felipe.
Foi Freiburg. Então, vou conferir aqui. E foi assim, o jogo, praticamente 70%, 80% do jogo, o Freiburg dominou o jogo, e a gente provavelmente trabalhando ali leia o Mainz, e o Mainz fez 5-0. 5-0.
Impressionante.
Então assim, o Mainz, por mais que ele às vezes não demonstre tanto, se ele tiver com um posicionamento ofensivo bom ali, cara, eu gosto muito de trabalhar o over no jogo do Mainz.
Pra quem não conhece aí o trabalho do Hamilton Rodrigues,
tá? Pô,
aí,
pelo amor de Deus.
Pô, como assim?
Pelo amor de Deus.
Tá aí, eu tô mandando.
Os caras não conhecem a gente. O Hamilton que os caras conhecem. Pelo amor de
Deus. Eu sei, velho. Tô dando moral pro cara, velho. No canal do Fox Sports tá aqui a narração do Hamilton, velho.
Tá de sacanagem. Ô, que eu ia dizer? O Mainz, eu acho que falta um pouco de qualidade individual ali no time. Senão ele brigaria lá na parte de cima da tabela. Eu gosto do... Não fiz muitos jogos do Mainz, fiz alguns. E todos os jogos que eu fiz, eles jogaram bem, velho. Jogaram bem, entende? Não sei como é... Alguma coisa de
eu zana. Adoro trabalhar esses times de baixo tabela, cara. É muito bom. É muito
e tudo
bom.
Pra Match Odds, você também... Você gosta de fazer... Você que faz mais Match Odds, no mais você consegue enxergar aí alguns padrões mais claros? Dentro das partidas, principalmente quando eles jogam dentro de casa, pra fazer back a eles.
Tu diz na volta agora que vai ter?
Não. Até o momento aqui. Até
desculpa, Gabriel. Não entendi sua pergunta.
Pô, tu botou ele numa saia justa agora, hein,
meu? Botei na saia justa.
Não, agora
sim. Não, eu perguntei, ô Netuno. Principalmente porque eu sei que você trabalha mais match odds e você consegue enxergar alguns padrões claros no, de entrada no mais. Seja em back, seja em lay.
Não. É 100% leitura de jogo do momento.
E mesmo não, assim, no mais, você pode se fuder.
É, o padrão de leitura de jogo que eu tenho e que eu confio é tipo assim, ó. É o Liverpool. Eu vou ver o Liverpool jogando mal, eu não vou dar lay, cara, na hora que virar a chave é back. E essa é a confiança que eu tenho pelo que foi o Liverpool. No mais, eu não tenho isso de forma alguma. Eu vou esperar os caras confirmar, confirmou. Pô, agora é back, pumba. Na primeira resbalada, tô fora.
Cara, posso dar outra dica pra vocês? Eu, assim, eu olho pra tabela e eu não consigo acreditar que o Frankfurt tá tão mal e que os últimos resultados foram tão ruins. Eu lembro do Frankfurt fazendo jogos contra times grandes. Eu vou citar o Leipzig, que foi o último grande que eu lembro. O Frankfurt, ele tem uma mania de ficar recuado no time dele, tomando pressão, mais ou menos parecido com o Mainz, só que é um pouco mais gritante. E quando sai pro contra-ataque, velho, o contra-ataque do Frankfurt é muito chato. Muito, mas muito chato. E, cara, fica de olho nisso daí, porque eu acho que a recuperação do Frankfurt vai passar muito por isso. Defender bem a casinha e continuar contra-atacando muito bem. Pra quem lembra dos jogos que o Frankfurt fez contra time grande, e até me surpreendeu o Frankfurt ser eliminado. Deixa eu ver se foi da Europa League. Foi da Europa League pro Salzburg. Até me surpreendeu. Eu não sei se ele foi eliminado. Ah, não, ele foi eliminado pro Basel. Foi exatamente pro Basel. Eu não sei se chegou a ser eliminado. Foi sim. Não, foi adiado o jogo da volta. Mas olha só. Ele meteu 4-1 no Salzburg. E olha que o Salzburg é o time que brigou pra cima do Liverpool. Fez o escarcéu lá no Anfield. Logo em Anfield. O Franco meteu 4-1. E era aquele jogo que você via o Salzburg desesperado vindo pra cima e o Franco falando, vem. E o Franco metia mais gol. Chegou lá, foi 2-2. Ou seja, Frankfurt fora de casa conseguiu jogar muito bem. Em casa, depois desse jogo contra o Basel, parece que desandou a paçoca. Foi muito mal aquele jogo. Sabe aquele jogo que o Basel toda hora estava usando do melhor veneno do Frankfurt, que era o contra-ataque? Inclusive aquele jogador que o Palmeiras comprou e vendeu, o Arthur Cabral. Jogando muito naquele jogo.
Ah, o cara é bom, né? O cara é muito bom.
Jogou
no Palmeiras, não sei porquê. É.
Então, cara, olho no Frankfurt em relação à recuperação nesse final de campeonato.
Tem que arrumar a defesa mesmo. 7 gols nos últimos 3 partidas. É muita coisa, né? Que também pegou o Leverkusen, né?
O Frankfurt foi um time que tem
a bola. Você lembra desse jogo, amigo? Leverkusen, que você mandou a dica?
Claro que eu lembro. Ambas marcam. Vamos
firme. É ao vivo aqui no Medcast.
O Theo entra na mente mesmo, Gabriel.
Porque eu olhei aqui.
Ele grava tudo.
4-0 Leverkusen e Frankfurt. Eu lembro, na semana passada, eu falei assim, qual foi o jogo, Gabigol? Ele falou assim, foi contra o Leverkusen.
Pô, pior que desse jogo aí, velho, a gente ficou, pô, vamos pegar over 2,5.
Pegar uma segurinha, né?
Mais perto, né? Over 2,5, vai que fica 1-1, né? 4-0. Decepção.
Foi aquele jogo que o Paulinho jogou tudo, não foi?
O Paulinho fez dois gols
e deu assistência, se eu não me engano.
É.
Deixa eu fazer um parênteses. Que jogador esse Paulinho, hein? Cara, esse guri descontava.
E tem que ter mais oportunidade lá, viu? Não tava tendo, agora parece que...
Acho que ele saiu do Vasco com 17 ou 16.
Muito ele novo, foi, ele né, foi velho? Vendido com 17, né?
E cara, e ele já... 18, cara, ele já tava... Ele levava o time do Vasco nas costas aqui. Lá ele tá jogando muito, velho. Esse guri, ó. Esse é o guri da Copa do Mundo pro time do Brasil. Esse é o guri da Copa do Mundo.
Seleção de base ele tá sempre, né?
Não, porra, joga muita bola, velho.
Joga bem, eu vi os jogos dele.
Só que ele tem que ter mais oportunidade, meu.
Assim, o Leverkusen, um cara que me chama muita atenção é o Diaby, né? O cara é sinistro no Leverkusen.
Esse Paris.
Mas esse não é brasileiro, não joga na seleção.
Não, o Paulinho é bom. Não tô falando que ele é ruim, não. Mas ele é um cara, assim, que que eu gosto, é aquele ciscador, entendeu? Um cara que perde gol, que, nossa senhora, tá maluco, mas, enfim.
Cara, o ataque do Leverkusen. Porque se tem um time que. Se tem um time pra mim que é mais ou menos a Atalanta da Alemanha, é o Leverkusen. Tem que melhorar alguns fundamentos ali, mas o Leverkusen ofensivamente é bom para um caralho.
É gostoso de ver,
cara. Esse Volland jogando, meu. Esse cara é um filho da puta como joga bem, meu. Vai se fuder.
É muito. Não, e o lateral esquerdo do Leverkusen, como é o nome dele? Brasileiro.
Wendel.
Ele que era... lateral bom, hein? Que eu lateral bom.
Que ele jogava no Grêmio?
De onde que veio aquele guri? Que guri bom, tia.
Tá, tá respondido já, né?
E eu ainda na ingenuidade, né, mano? Na ingenuidade,
mas ele é bom, cara.
Ó, as últimas partidas do Leverkusen. Vitória, 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 empate, vitória, 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 vitória. A última derrota do Leverkusen foi contra o Hoffenheim fora de casa no dia 1º de fevereiro.
Ó, um time bom pra tirar a vaga do Gladbach e do Leipzig aí, hein?
O problema do Leverkusen é que é safado. É aquela questão dos times da Alemanha. É time vagabundo, safado. Véio, que
pra quem não lembra, o Leverkusen foi lá na Escócia e meteu 3-1 no Rangers. Gol do... Rangers no final foi gol do...
Do Steven Gerrard e do Raj.
Do Bailey, finalzinho. Leon eu peguei Bailey. Esse over.
E do Moreno, hein?
Bom, Leon Bailey.
É Moreno? Aquele colombiano, atacante do Rangers? Esqueci o nome dele.
Morelos. Alfredo Morelos.
Isso. O Rangers, que é um time de contra-ataque, foi pra cima do Leverkusen, provou do mesmo veneno. Esse Leverkusen, hein? Vou botar uma flâmula dele aqui atrás.
É, sim, acho que o principal jogador do Leverkusen é o Volland, né? Kevin Volland é o principal jogador. Depois a gente tem o Belarabe
e o Lucas Alari. Vovô Belarabe?
E o Lucas Alari. E aí, o Paulinho, ele tem só 164 minutos essa temporada. É muito pouco,
né? É pouco demais. Porque
ele quebrou, acho que ele quebrou o braço, um negócio assim. Quando ele chegou lá.
Mas ele teve uma lesão. Não sei se foi essa do braço, mas ele teve uma lesão.
Ele teve uma lesão e atrapalhou bastante ele,
Mas se o Leverkusen perdeu o Charles Arangues ali no meio campo também, ia fazer falta, hein, cara?
Mas saiu o Arangues?
Não, ele renovou.
Renovou já, beleza. Eu vi até Inter de Milão, queria ele.
Eu lembro da foto da renovação dele, assim, ele sentado no estádio, ele no centro, assim, os dirigentes sentados nas cadeiras longe e tal, assim.
É o único que marca, né, no time, que é o Arangues.
Oh, gente,
a galera tá pesando ali que a gente não falou do Kai Havertz, hein?
Bah, o Arangues marca...
Pelo amor de Deus, esse aí não vai durar muito tempo lá.
Mas não dá nem pra falar, vai falar chovendo molhado. A mesma coisa que a gente ficar falando do Haaland no Borussia também.
Não, a gente... O bom
da falar dos caras
deixa eu agradecer ao Esdras Façanha. Deve ser tão bom ter uma polo preta da BF Puma. Ele deve estar falando aqui da marca da Puma, mas é do Borussia, ó. Sem clubismo. Valeu, Esdras. Tamo junto.
Oh, pra... Aquele cara que eu tava citando já foi vendido, não já?
Quem?
O Arangues?
Como é o nome que vocês falaram aqui agora?
Kai Havertz?
Isso.
Não, ainda não.
Ainda não?
Ah, tá uma briga, né?
Não, não teve janela ainda.
Vai pro Bayern, gente.
Não, ele vai
de novo. Se não foi, vai ir. Daqui a
pouco ele vai pro Bayern, velho.
Pelo amor de Deus.
Bayern de Munique vai.
Oi, o que vocês acham da surpresa da Bundesliga? União Berlim aí que tá ponteando aí uma 11ª colocação.
Ô, Teo, esse daí não tá entre os melhores bola parar gol de escanteio? União Berlim? União Berlim?
Deixa eu olhar aqui pra
União Berlim?
União Berlim?
Não, ele tá... Não, só se... tirando o pênalti, né?
Ele é terceiro colocado.
Ele tem 8 gols escanteios e 2 de bola ao
zero. Gol pra caramba,
só que ele também tomou 8, né? Tomou 5 de escanteio e 3 de falta. Acho que o segredo, assim, do Union Berlin foi que ele não desmanchou muito o time que subiu, né?
Cara, o Union Berlin veio pra ficar.
E vai ficar.
Tá cumprindo o problema. O problemão que ele teve, ele tá cumprindo.
Nesse ano.
Era bom na Bundesliga 2 ele pra fazer, hein? Putz.
Cara, vamos falar um pouquinho de Bundesliga 2? Já que só vai ter jogo.
Vamos, mas antes deixa eu falar pro Reinaldo Gama, que mandou aí um vintão pra nós, vamos sortear 3 canecas. Vaguinho, ó, tá te dando um toque. Bloqueia o pessoal que fica repetindo aí. Cara chato, CBC, cara, vai pro Discord ser chato, não vou abrir o chat do teu Telegram. Bate bala, velho. Vai, vamos pra Bundesliga 2.
Ai, vamos de Bundesliga 2.
Ó, oh, cara... o Netuno já está fazendo efeito nesse vinho, hein?
Se já, tá...
moleque. Estou tomando esse vinho desde antes, beleza, antes de eu ir para Lagoa remar, cara. Você
olha tá só. Qual time leva a Pokal? Boa pergunta. Mas esta é uma boa pergunta, meu amigo.
Mas antes de falar disso, enquanto o Theo olha, ele tá olhando claramente a calendária do Pokal.
Não, eu tô lembrando que o Saarbrücken vai jogar contra o Leverkusen. A gente tava falando do Leverkusen agora. E o Leverkusen vai passar o caroço. Porque o Saarbrücken conseguiu passar do Fortuna. Fortuna conseguiu perder do Saarbrücken. Mas beleza.
O Saarbrücken é qual divisão, Theo?
Terceiro?
Cara, é terceiro. Né? Não, acho que é divisão regional.
É regional. Eu acho que é regional, né?
É regional.
Acho que é quarta divisão.
É, eu acho que é naquela.
Na Alemanha
que
junta é muito. É futebol amador.
É futebol amador, é naquela que junta as regiões da Alemanha para ir para outra, alguma coisa assim.
Não, mas tem várias divisões ainda no regional.
Quarto escalão.
Ele tá na primeira do. Assim, eu acho que o que a gente tem que falar, assim, agora falando sério, adiantando um pouco do conteúdo dos coach de mindset aí que acabava vindo, que a gente tem que se preparar, velho. Porque. Vamos ter, a La Liga já avisou que vai ter jogo basicamente todo dia quando voltar, vão ser 35 dias seguidos de jogo, ter jogo, né? De Bundesliga, vai ter jogo de Premier League, Bambu vai gemer,
que isso?
Vai cantar, vai ter jogo aí de pra não aguentar mais, e tem que se preparar, saúde mentalmente, tem que fazer planejamento, quem não tem lá o bom dia do Theo.
Quem quebrou
lá,
antes de acabar, quem quebrou antes de acabar já deposita.
E que chama o saco falando que é só pra fazer conteúdo, né? Não, cara. Se você não planejar.
Não, amor, quem é o Filipão? Você tem que parar de levar pro coração, cara.
Tô falando você, não, tô falando do pessoal que critica, tô te defendendo. Parar
de levar pro coração, cara.
Defendendo meu companheiro
aqui. Pelo amor de Deus, tamo junto, sim, cara. Até depois do fim. Vambora. Vamos falar de Bundesliga 2, por favor.
Pode falar os nomes dele.
Vou fazer uma pergunta para todos vocês. Será que dessa vez o Hamburgo vai conseguir voltar para a Bundesliga 1 ou não?
O Hamburgo que tem bons jogadores, né, cara?
Temporada passada e a vinha ficou.
Homem, vou falar, em termos de trade, eu torceria para eles ficarem mais um pouquinho. Tá bom, cara.
Você consegue trabalhar bem eles, meu?
Pô, o cara,
é difícil de pegar um golzinho, cara, a favor.
Os dois, aliás, o Stuttgart
então
é um pouco mais complicado agora. Mas o Arminia também tá legal.
Cara, o Arminia é um time pronto. O Arminia tá pronto, é um time de Bundesliga 1. Pode subir.
Aí vai bater e vai cair.
Não vai cair. Se continuar mantendo o projeto e o jeito de jogar, é pra ficar ali em 12º, onde tá o 1.
Cara, mas difícil se manter, velho, na Bundesliga.
Cara, como joga bem esse time do Arminia, como é bem legal, armado, né, cara. E ele se adapta, velho. Joga no contra, joga propondo, joga muito bem esse time do Arminia.
Klose, que ele chama? É, Fabian Klose, ele mesmo. 16 gols, aliás, é artilheiro da Bundesliga 2.
Klose, tá embolado a subida ali, hein? Ó, o Heidenheim tem 41, o Hamburgo 44, o Stuttgart 45 e o Bielefeld já fala, o Arminia já é 51.
Cara, o Heidenheim eu acho sim um time um pouco mais complicado de dar back, velho, em algumas situações de jogo. A Bundesliga 2 em geral é difícil pra Meteor.
Teve um mês que foi tão estranho, cara, que os back fast tava vindo na Bundes 2, cara.
Não, eu acho que foi em fevereiro,
filho. Eu esqueci, foi que mês que foi, cara. Mas eu tô falando assim, velho, que mês que é esse que os Beck tá vindo na Bundes 2? O que tá acontecendo, cara? Porque, velho, Bundes 2
é onde... Tem muita gente que despreza a Bundesliga 2, mas é um negócio seguinte.
Não, filho, o Bundes 2 é o campeonato onde o Cramonhão tá vindo.
Ó, não, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu há muito tempo... Vou contar uma história pra vocês. Histórias do teu bosta. Há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava no TS Tuga, eu era só um aprendiz de português... e tomava porrada, pito dos Tuga, porque eu não sabia fazer nada. Eu queria, todos os Tuga falavam assim, Bundesliga 2 é a competição do ano. E eu, tipo, ainda tava naquela transição entre, sei lá, não tinha começado ainda, né? E eu, caralho, deve ser bom pra caralho. Pô, então beleza, né? E o Felipe junto também. Eu falei, Felipe, vai ser bom pra caralho, meu. Não, os caras tão falando que é muito bom. Beleza, começou o Bundesliga 2 só nabo, filho. Começava o Meteor, nós entramos, time jogando bem, tô back, pau, gol contra. Não, tô back, o time que tá jogando bem de novo, pá, gol contra. Só porrada. Fui puxar o extrato no final dos primeiros dois meses. Falei, Jesus, eu vou parar agora. E aí fui reclamar com os caras. Falei, como que vocês podem falar que a Bundesliga 2 é boa? Que vocês... Não, é porque você não sabe trabalhar. Né? E bem seco, assim. Falei, não, beleza. Aí fiquei um ano criticando a Bundesliga 2 em qualquer lugar que eu ia. Ia no TS do clube. Não, a Bundesliga 2 é uma bosta. Ia em outro TS. A Bundesliga 2 é uma bosta. Não fazia de jeito nenhum. Quando eu entendi... O que o caroço era, o que eu tinha que fazer, meu irmão? aí o negócio mudou, entendeu? A Bundesliga não é campeonato para você ficar naquele back confortável e falar assim, leitura de jogo. Olha aqui, olha os lateral avançado. Passou, hein? Não é, irmão. A Bundesliga é o famoso barata voa do Felipe, não tem essa. Melhor lugar para você pegar virada, recuperação, over 3, 4, 5 à frente, lindo, maravilhoso.
Velho, eu vou morrer e vou lembrar desse jogo do cara, acho que foi do São Paulo, não sei, agora eu já tô falando que eu vou lembrar, mas nem lembro o cara, mas o cara aquecendo, velho, a bola e sai, ele...
A bola ele aquecendo, o cara chutou, ele foi e falou, opa, a bola vindo aqui, ó.
A bola vindo aqui, ele não deixou a bola sair do campo, e foi meter o pé na bola, a bola dentro do campo ainda, velho. Aí isso é falta, velho, aí... Hoje deu pênalti.
E ninguém entendendo nada. Fica imaginando.
Nem os jogadores, mano.
Fica imaginando um Discord da vida desse, cara. Quê?
Os jogadores tudo olhando pro outro, velho. O que aconteceu?
O cara foi no VAR ver se o jogador reserva que tava correndo em volta do campo pra se aquecer botado o pé na bola dentro do campo. É mole? Cara, sério, se eu fizesse um compilado de situações que eu já vi na Bundesliga 2, que eu não vou esquecer nunca.
É só coisa louca que aconteceu.
Ó, eu já vi jogo 3x2 terminar 5x4. E era pra ter terminado 4x5, só que o goleiro defendeu um pênalti, e aí no rebote o cara foi lá e fez gol. Cara, pensa no maluco, nossa, pensa na doideira. Último lance do jogo, aquele último, Felipe, último lance do jogo. Bola pra área. Chutou, o cara, o goleiro tirou em cima da linha. Aí a bola voltou, não sei o que aconteceu, o juiz falou assim, ó, dois lances dentro da área. Último lance do jogo, dois lances dentro da área. O maluco meteu a barreira inteira assim, ó, pra tapar o gol. Aí o maluco falou assim, agora é só chutar pra dentro do gol. Você lembra disso aí, Neto?
Lembro, assim eu lembro.
Cara, pelo amor de Deus, velho. A bola passava em cima da linha umas 15 vezes e não entrava.
Teve um mês esse ano.
Recuo pro goleiro, exatamente.
É, foi o pênalti do recuo do goleiro. Eu tava lá, bro. E eu tava muito pesado lá, irmão. Tava muito pesado.
Cara, é muito bom.
E o cara chega pra mim, bate o pênalti, erra. Aí o zagueiro recua a bola pro goleiro do pênalti. E eu falei, meu Deus, cara.
Foi exatamente aqui, isso.
Aí o cara bateu um penal. A bola ainda foi.
O cara bateu um penal, a bola bateu no goleiro, voltou pro zagueiro, o zagueiro recuou pro goleiro, o juiz falou. Dois lances.
Mano, irmão. Véi, era muito pedro, assim. Aí o cara vai bater e ele erra, velho. Ele bateu, tipo assim, abriu o espaço certinho pra ele chutar. Bateu no joelho do zagueiro, assim, ela subiu, assim.
Cara, é muito
passou
bom.
Pertinho da trave.
Você quer ver uma coisa linda da Bundesliga? É quando tá no finalzinho do jogo e precisa do gol. O atacante. O treinador vira pro goleiro e fala, vai para. Aí o goleiro vem, todo pimpão. Mano, o que sai de gol de contra-ataque do goleiro querendo correr na área, puta que pariu, velho. Só que não é aqueles gols que o cara chuta de longe, do meio do campo, pra fazer gol, não. Os caras da Bundesliga 2 vai, tipo, dois contra o goleiro correndo pra trás, tentando pegar o jogador. Os caras tabelando, filho. É muito...
É da hora que o jogo nunca termina, né, cara? Lá os caras
é muito bom,
vão até o fim, isso é da hora, eu gosto.
Ah, é bom demais.
Mas eu vi aqui, tava vendo aqui os resultados aqui, fevereiro foi, Felipe. Eu peguei dois back do Holstein Kiel, que aliás eu nem citei aqui o Holstein Kiel, eu peguei dois back do Holstein Kiel em casa.
Netuno tá com a cara de quem tomou um vinhozinho Cabernet Sauvignon, né, comendo aquele carrezinho de carneiro, bem patrão, hein?
Aqui a Bundesliga 2, a gente tem aí o Arminia em primeiro colocado, com 51 pontos. O Stuttgart, que eu acho que também vai acabar subindo. O Stuttgart aí, que tem um veterano.
O Aue vai subir, hein?
Um veteraníssimo, que eu esqueci o nome dele.
Lembrei, veterano, veteraníssimo, clicando
tive
aqui.
Se vai abrir aqui a cola. Eu lembrava que ele tava lá, velho.
Super Mario.
Cara, o Stuttgart, diferente do Arminia, não sinto o Stuttgart tão preparado assim. Eu vi o jogo do Stuttgart contra
o...
Foi contra o Frankfurt que rolou na Pokal, acho que foi Frankfurt e Stuttgart, se eu não tô enganado. Eu não vi o Stuttgart tão preparado assim, não, cara.
Leverkusen e Stuttgart.
Foi o Leverkusen?
2x1 então, Leverkusen.
Eu, sinceramente, não vejo o Stuttgart tão preparado. Agora, o Arminia, eu vejo. É que o Stuttgart tem torcida, né, velho? Se ele subir, ele vai contratar.
É muito forte em casa, assim, na minha opinião, o Stuttgart. Ele tem aqui... Deixa eu conferir. 31
pontos. É um dos times que você vai conseguir pegar a odd em 40, em 45.
É um time que mais vence em casa e tal. É um time que em casa ele corresponde, sabe? E geralmente a odd dele na casa começa 1,50, 1,60. Então aí dá pra gente dar uma brincada.
E a Arminia também empatou pra caramba, hein? Dentro de casa, hein?
E assim, acho que a incógnita mesmo dessa Bonds 2 aí fica sendo... Acho que o estúdio de gravar subir, eu acho muito difícil de não subir. Mas depois dessa... Como é que a gente fala?
Secada.
Secada minha aqui.
Não, né? Não é secada, mas tipo assim... comparando o que o Stuttgart joga, o que o Hamburgo joga e o que o Arminia joga, é muito mais justificado as odds baixas do Arminia. O Stuttgart, na minha opinião, sei lá, se subir pode passar uns apertos. É que o Stuttgart tem história pra caralho. Então é um time que provavelmente vai conseguir mais patrocínio. Se chegar na Bundesliga 1, vai de novo, vai conseguir montar um timaço e aí deve ficar, né?
É, assim como o Hamburgo também, né? Subir agora talvez se o Arminia subir, eu acho
o Arminia
que
é diferente, sobe,
ele desce. O Hamburgo, posso falar uma coisa sobre o Hamburgo?
Pode.
O Hamburgo que perdeu pro Grêmio a final do Mundial em 83. Só para dois gols do Renato Gaúcho. Ah, Grêmio.
Ah, o Hamburgo, o Hamburgo hoje tá.
Obrigado por lembrar para nós.
O Hamburgo tá hoje na segunda divisão, né? Ele era o único time que não tinha caído ainda na Alemanha. Único, eu não sei se o Bayern.
Mas perdeu pro Grêmio o Mundial.
É um time que tem muita história, velho. É um time que tem Champions League, é um time que já meteu 6-0 em Barcelona. É um time que.
Não é o PSG, não, pô. Não é o PSG, não.
Achando que. Que o PSG que é o Hamburgo.
Falando em história.
Você sabe. Posso falar uma coisa de história?
Vai,
você sabe a seleção do Brasil de 82, né?
Sim.
Que é a grande seleção que não ganhou e tal. E a base daquela seleção, se não me engano, era o Milan. Que tomou um sacode desse Hamburgo na final da Champions. E depois o Hamburgo, que deu um sacode no time que era a base, que deu um sacode na seleção brasileira, perdeu pra quem? Perdeu pro Grêmio, campeão do Mundial. Tu vi como são as coisas. Queria só anotar isso.
Falando em história, né? A gente tem um Stuttgart. Queria botar pro Netuno aí. Qual que foi o maior brasileiro que já jogou no Stuttgart?
Bah!
Posso chutar, Felipe?
Se fosse pro Grêmio, ele sabia, relaxa.
Não, deixa o Netuno.
Bah! Agora tu me pegou. Não sei.
Não é do Grêmio, hein? Não é do Grêmio.
Não sei.
Eu não tenho certeza se eu vou acertar, mas.
Vai, Gabigol.
Cacau?
Não, é o Dunga.
Ah, Dunga? Caramba.
É o Dunga. Quem é o Dunga?
Maior brasileiro que jogou no estúdio.
Ah, aquele que tomou dois chapéuzinhos do Ronaldinho, um pra um lado, pro outro, no Grenal.
Eu puxei só por causa que é do Inter. Só
Cacau, ficar... Cacau jogou até na seleção da Alemanha, né, Cacau?
Jogou.
Você sabia que o uniforme do Hamburgo era vermelho naquela época desse título da Champions?
Era rosa, não?
Era meio vermelhado.
Era rosa.
O que aconteceu, Théo? Fala pra nós o que aconteceu.
Ganhou a Champions do Milan.
Perdeu pro Grêmio, mudou o uniforme azul, rapaz. Que história, cara.
Ai, caralho. Você tá querendo dizer alguma coisa com isso, Neto?
Ah, cara, mas assim, acho que da Bundes 2, assim, que vai subir, né, gente, pra gente terminar a Bundes 2, o Arminia já subiu, e aí fica na disputa ali, Stuttgart, Hamburgo, Heidenheim, né? O Furf aqui tá muito atrás, com 36, junto com o Darmstadt, muito difícil.
E eu também.
Cara, eu queria uma pessoa que me ensinasse a falar o nome do Furt. Greitenfurt, é isso mesmo?
Eu não sei.
Se tiver algum descendente de alemão assim. Aí, me ensina aí, que toda vez que eu vou falar no Bom Dia Mercado, eu fico, puta, vou falar o nome desse nome de time de novo, mano, te fuder.
Só botar no Google Translate aí, que a alemã fala pra você.
Greitenfurt.
Bom, é isso?
Vamos falar então das odds, né? Vamos voltar para a Bundesliga pra gente fazer.
Pode, Bodog?
Pra gente fazer.
Greutenfurt. Ó, o Tadeu falou ali, ó.
Pra gente falar a live do. Fazer a múltipla do Netuno.
Ainda Bora. Tem que dar o sorteio.
Tem sorteio.
Ah, o sorteio. Não pode
fazer o banca de 100, hein?
É. Tem sorteio aqui ainda, pô. Vamos então, Netuno, fazer sua múltipla? Vai ser da rodada toda ou só dos jogos de sábado?
Vamos fazer essa múltipla quinta, pode ser? Porque daí a gente fala dos outros
jogos. Ah, é verdade. Então fechou,
pode
então.
Pode ser, pode ser.
Mas na quinta-feira,
fazer galera. A múltipla, vou dizer, já não é uma coisa muito boa. Fazer a múltipla levemente alcoolizada é pior ainda.
Aí que o Green vem, aí que o Green vem. Tá a musculatura solta.
É isso, então? Vamos finalizar Bora, o programa aqui?
Calma.
Ai, verdade, perdão.
Não, mas achei que ia... Cara, nunca fale é isso no YouTube, senão os caras vão embora. Não é isso ainda.
Não é isso ainda. Tem mais. Para aí. Vamos fazer o sorteio, então.
Bora.
Cadê nosso produtor Daronquinho?
Dormiu?
Daronquinho, tá aí?
Daronquinho tá no bar.
Hi.
Vaguinha, acorda.
Chegou o Daronquinho aí pro sorteio. Duas bancas de 100 lá no Bodog, hein?
É duas ou é uma?
Hoje é duas. É duas.
O jogo, pra quem não sabe, é o jogo do Ren com o Lazio, que aconteceu no ano passado.
Qual o resultado, Théo? Foi 2-0, né?
Se eu não me engano, foi 2-0. Ou esse ano, não lembro, mas eu acho que foi 2-0 pro Rennes. O Lazio vinha muito bem, passando o caroço na Liga Italiana. E aí foi pegar o Rennes pela Europa League. Começou a 1,50, o empate começou a 4,50. Oh, e aí tomou um pituco. Pois é.
Essa é a parte boa, hein, galera? De
ter mas se fosse para acumular, eu tinha colocado um jogo da Arábia Saudita, né?
A galera tá pedindo no chat.
Daqui a pouco tá acumulando mais que Telecena aqui, né?
Não era temporada 2010? Não, essa não foi a dica que eu dei no vídeo. Eu dei no BetCash pra confundir a cabeça de vocês.
A galera tá pedindo no chat, esqueci o nome dele agora. Pra quando nós acabar o programa, o Theo ficar 10 minutos imitando o Estrela.
Ah, para, meu, para, que isso. Vambora.
Bora. Pera aí, narra o sorteio, né, pra galera saber.
Josenilson Melo.
Parabéns. Olha, ó, se não for inscrito no canal, sacanagem.
São duas, tá? São duas, segura. Seu nome não aparece, uma vem outra.
Vê se ele tá inscrito. Se não tá inscrito, não ganha.
Deixa eu ver se ele tá na live. Tá aqui na live, ó.
Tá aqui na live ele?
Cadê ele? Escreve rápido, José Nilson. Rápido.
Escreve, mano. Patrivento. Genilson. Big, big. Patrivento, José Nilson.
Theo, fala a história do botão do cash out, pede
uma inteira. Ô, Leone, cadê o Genilson? Quem não vai falar com nós, não?
Cadê? E aí? Ô, Leone. Fala lá no
BetCast oficial, mim, então. Pra mim, eles também vão dar não, ainda. Cadê o Genilson?
Vai, sorteia.
Vai o próximo.
Cadê o lift?
Olha o tamanho do braço do menino.
Ai. Vaguinho ficou de teta dura ali.
Vaguinho está apaixonado, hein?
Ficou apaixonado no braço.
Olha o Tadeu lá, o Tadeu tá no...
Olha
tá
o Daronco.
Parabéns, Tadeu. Mais um Daronco aí. Boa. Daronco parte 2.
Vamos pegar o terceiro caso o primeiro não apareça.
Tá, e se o terceiro aparecer, o primeiro não.
Aí eles se beijam, 50 pra cada.
Não, deixa eu contar. Deixa eu contar qualquer coisa. Ó, se nenhum deles ganhar agora, quer dizer, se nenhum receber o prêmio. O
Tadeu apareceu. Gente... Ali, ó.
Não, Tadeu tá aí.
Obrigado, tá aí. Beleza. Já era. Não, o José Nilson ali, ó.
Eu sou bom de fazer sorteio, viu?
Falou, José Nilson ali? Então, beleza.
Já era.
Só entrar em contato lá no Instagram, @BetCastOficial, e tem que seguir o Instagram, pelo amor de Deus. Galera, segue o Instagram aqui do BetCast.
Boa.
Valeu, pessoal.
Na sexta-feira tem mais uma banca de 100, hein? Da nossa patrocinadora
Bobó. Pra quem tá perguntando aí como que participa, tem vídeo aqui toda sexta-feira no nosso canal.
Toda sexta.
Entre meio-dia, 2 horas. BetQuiz só corresponder.
Galera, lá, vou agradecer vocês terem ficado com a gente. 700 pessoas em média, muito bom.
Bateu um recorde do BetCast, aliás.
E aí, Thor?
Aí.